Padre Ari, essa realidade da pastoral afro-brasileira, como se insere dentro da atuação da igreja no Brasil?
A pastoral afro-brasileira, ela já tem uma caminhada de 20 anos ligada à vida e à missão da igreja no Brasil, né? E, digamos, o momento paradigmático do início do trabalho da pastoral foi o ano de 1988, com a campanha da Fraternidade, que tinha como tema Fraternidade o Negro, e o lema Ouvir o Clamor deste Povo. Antes dessa campanha, já existiam uma série de atividades, de trabalhos, de grupos organizados, e até foi pela ação desses grupos que a campanha da Fraternidade enfocou o tema do negro, né? Mas a campanha de 88, ela trouxe um grande impulso ao trabalho da pastoral afro-brasileira. E as pessoas, ao se darem conta desse trabalho, muitos negros e negras foram se engajando, foram assumindo seu compromisso com a igreja, e no compromisso com a igreja foram assumindo também seu compromisso com a realidade social e em termos de evangelização da população afro-brasileira. Então esse trabalho está cada vez mais inserido na vida da igreja e está assumindo o seu papel, o compromisso de enriquecer a missão e o trabalho da igreja junto a toda a população, mas especialmente a população negra.
A pastoral afro-brasileira está presente em todos os regionais?
Está, de formas diferenciadas. Alguns regionais ela está mais organizada, outros regionais está ainda fazendo uma caminhada, né? E a nossa intenção, junto com o bispo referencial Dom João Alves, é que ela tenha uma organização, de fato, nos 17 regionais da CNBB. E como isso vai acontecer? Trabalhando com os grupos que já têm uma organização nas dioceses e paróquias, mas que não têm uma presença ainda no regional, né? Então, essa é a nossa tarefa, o desafio que nós temos pela frente. Ela existe nos regionais, mas não tem ainda uma visibilidade.
O senhor não acha que nós temos muitos poucos padres negros do Brasil?
De fato, é um número bem reduzido. Nós estamos aqui, fizemos uma conversa com os bispos. Nós temos bispos negros, 13. Eu fiz a conta com o padre Geraldo da imprensa, dá 3%. Do episcopado brasileiro, 3% são negros, né? É um desafio muito grande. E eu penso que vai em duas direções. Primeira, os padres negros que são negros assumirem a sua tradição, a sua herança cultural, que muitos ainda não conseguiram dar esse passo, né? São excelentes padres, excelentes pastores, mas que têm dificuldades de assumir a sua negritude. E a história diz por que dessa dificuldade. É um desafio. O segundo desafio é valorizar e incentivar as vocações de jovens, tanto feminina, as mulheres e homens que assumem essa vocação e que são negros, né? Eu acho que é uma tarefa com os que já são padres, uma tarefa no sentido da promoção vocacional.
Também no mundo religioso, as nossas irmãs, nós temos um bom número, mas poderiam ser maiores ainda.
Poderiam, com certeza poderiam, né? E essas irmãs, elas têm um trabalho importante. Agora, como que no trabalho pastoral, na ação evangelizadora, elas podem tematizar e ter presente a questão da negritude? É claro, com muita tranquilidade, sabendo que o princípio, que o ponto de partida de tudo isso é a nossa fé em Jesus Cristo. Quer dizer, a partir de Jesus Cristo, no nosso compromisso cristão, e também a partir da nossa experiência cultural de negros no Brasil, é que nós vamos agir no sentido da evangelização.
Como é estruturada a pastoral afro-brasileira?
Nós temos um espaço na CNBB, ela está ligada à Comissão 8, Comissão para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz, né? Então nós fazemos parte dessa comissão, tem um assessor liberado, que no caso sou eu, né? E esse assessor, ele tem a tarefa de prestar assessoria, trabalhar a nível de formação e de organização nos diferentes regionais. Então, de certa maneira, tem uma luz, um espaço da pastoral afro-brasileira em cada regional, em cada diocese que tem um trabalho. E nós procuramos ter um contato permanente com esses locais de trabalho e de ação da pastoral afro.
Quanto é determinante a cultura afro dentro, vamos dizer, da cultura branca brasileira?
Ela influenciou muito. Influenciou muito, até muitas perguntas. Mas, poxa, como que você hoje vai distinguir alguém que é branco do que é negro? Tem. É possível fazer essa distinção, mas o Brasil hoje está cada vez mais assumindo o rosto negro. A partir de 2010, a maioria da população que se declara descendente de africano, ela vai ser maioria, né? Mais de 50%. Então, isso diz a influência que está acontecendo e que está trabalhando. Agora, quando tem que enfrentar o preconceito, quando uma jovem, ele é barrado por causa do preconceito racial, aí é um outro tipo de discussão, né? Então, talvez essa seja a dificuldade hoje, né? O assumir a negritude, é claro, mas também nas dificuldades que esse assumir traz.
Palavra da discriminação, do preconceito. Vivemos isso ainda dentro da nossa realidade brasileira?
É muito forte, é muito forte. É velado, porque as pessoas hoje... Inclusive, saiu uma pesquisa no jornal Folha de São Paulo, em novembro do ano passado, que diz que 93% da população tem preconceito contra a cor da pele, mas que assume esse preconceito não chega a 10%. É algo assim um pouco estranho, né? Quer dizer, as pessoas elas não manifestam o seu preconceito racial, né? Mas elas têm ele entranhado, né?
Não seria mais também um preconceito misturado com o preconceito social? Quer dizer, da camada social onde você está?
Também da camada social, né? Com certeza, o preconceito contra o pobre, ele entra com muita força. Agora, o negro, ele sofre, ele está excluído ainda no Brasil, é porque ele é negro. Então, se você for colocar um pobre, digamos branco, e um negro, o negro vai estar sempre correndo atrás pela situação dele ser negro, né? Isso está muito claro para nós, está muito claro para os movimentos negros da sociedade civil. Então, o sentido, a preocupação também é garantir leis, né? E leis de Estado, políticas de Estado, de eliminar o preconceito, de criminalizar o preconceito, mas também de potencializar a cidadania da população afro, que vive ainda na miséria e na exclusão social.
O pobre brasileiro é negro?
É negro. A maioria do pobre brasileiro é negro. E isso se manifesta pelos níveis de desemprego, pelas condições de moradia, pelo acesso à saúde, né? Uma pesquisa dos grupos que atuam na saúde, não posso lhe dizer agora claramente a fonte da pesquisa, mas de as mulheres negras que estão grávidas. As que têm um tratamento pré-natal, as mulheres que têm, elas têm 3 acessos ao médico durante o processo da gravidez. As mulheres brancas têm 8 acessos ao médico. Então, quando uma mulher branca vai 8 vezes ao médico, uma mulher negra vai 3 vezes ao médico. E aí vai implicar na mortalidade infantil, vai implicar na mulher que morre durante o parto, né? Então, são essas questões que às vezes não aparecem, mas que elas têm uma influência direta na qualidade de vida, nas condições de vida da população negra.
Também a questão da educação com as chamadas cotas?
Com certeza, das cotas. E a gente volta um pouquinho atrás, né? A criança negra que ela consegue chegar ao ensino superior é uma diferença muito grande em relação à criança branca. E quando tem condições de chegar ao ensino superior, há essa dificuldade de ingresso na universidade pública, gratuita, né? Que é uma luta também. Se a universidade ela é aberta para todos, por que que tem tão pouco negro, tão pouco jovem negro na universidade? Essa pergunta muitos não querem fazer. Mas então essa questão das cotas aparece por ali. Mas anterior, as condições de estudo e de educação de uma criança negra, né? Uma criança nos seus 7, 8 anos, quando está descobrindo o mundo, ela vai para uma escola e ela é vítima de preconceito, a qualidade do aprendizado dessa criança, da busca do conhecimento, ela vai ser abalada, porque a escola ela deixa de ser para a criança o ambiente prazeroso da descoberta, da vida de descoberta das coisas, e se torna algo pesado e triste, porque lá na escola ela sofre.
Toca-se o problema da autoestima.
Com certeza, com certeza. As crianças vivem uma existência envergonhada. Mas isso está se revertendo, porque é muito bonito nós ver crianças negras assumindo-se como negras, porque lá em casa o pai e a mãe valorizam essa criança e diz que ela tem futuro e que o seu futuro está ligado também à aceitação da sua cor, da sua tradição.
A consciência, então, dos pais é importante.
Ajuda muito. O pai ajudar a criança a se assumir no mundo, a se encontrar no mundo. E ela enfrentar o racismo que está na escola, que está nos coleguinhas, que está até mesmo na professora.
Obrigado, Padre. Padre César.
Então, Padre, através da sua fala, a gente pode intuir em que consiste a pastoral afro. Você poderia explicitar para nós em que consiste a pastoral?
Pastoral afro, então, ela parte da nossa condição de cristãos, de católicos, pertencentes à Igreja Católica, né? E a partir dessa nossa condição, nós, padres, bispos, agentes de pastoral, nós vamos agir, é claro, a partir do universo cristão católico, mas com um olhar todo carinhoso, um olhar muito especial para a população negra que é católica, que é batizada, que faz parte das nossas comunidades, mas que muitas vezes tem uma dificuldade de pertença e de inserção na vida da igreja.
Padre, e a liturgia? A liturgia, ela se encarna na realidade do povo. Como que a liturgia está caminhando para uma realização dela nessa realidade afrodescendente, do brasileiro afrodescendente?
A liturgia, nós compreendemos ela, assim como toda a igreja, ela é o ápice de todo um processo, de toda uma caminhada. Quando nós estamos celebrando a Eucaristia, nós estamos celebrando a nossa vida, a nossa caminhada, ligada ao mistério de Jesus Cristo, que se encarnou, que enfrentou a cruz e que ressuscitou. Falar da liturgia ligada ao povo negro é falar desse princípio cristão, e nós vamos celebrar a liturgia, a Eucaristia, a celebração da palavra, a oração, tendo presente a nossa cultura, a nossa tradição. Então a gente fala ali da questão da enculturação, né? É Jesus Cristo, a proposta de Jesus assumida pela igreja, que vai iluminando, que vai se enculturando na caminhada dos afros, dos negros brasileiros.